A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando mais um boletim, boletim do mercado, para a gente falar um pouquinho do que anda acontecendo com o mercado do boi e hoje um formato um pouquinho diferente daquele mercado tradicional. Você que acompanha o Notícias Agrícolas, já vem, vem ouvindo a gente falar aí que a relação de troca bezerro-boi tem sido muito desfavorável aí ao produtor, ao criador aí. Agora, o que está acontecendo, na verdade, é que a gente nunca parou para quantificar isso. E hoje o CPEA fez essa conta. E por isso a gente convidou o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, que está aqui com a gente para nos ajudar a entender essa relação de troca. Eu falei para o criador, mas não é para o criador, né, Thiago? É para relação de troca desfavorável para o invernista, né?
Isso, olá, bom dia, amigos Notícias Agrícolas. É exatamente isso. A conta ficou mais justa, podemos dizer, mais apertada para o terminador, né? Aquele que está comprando o animal de reposição, principalmente o bezerro, e está utilizando ferramentas para engordar esse animal. Então, a relação de troca está pior para o terminador.
E pelo que eu vi no boletim de vocês, é a pior relação de troca da história do indicador, é isso?
Isso, só para a gente explicar como a gente faz essa relação de troca, evidentemente a gente pega a relação de troca dos dois indicadores do CPE, que é indicador do boi gordo, né, São Paulo, e indicador de bezerro, né, DMS, são as duas grandes praças formadoras de preço, né? Então, essa relação que a gente vai comentar agora, ela pode variar de região para região, mas a tendência é a mesma, né? Então, o que, que a gente faz? A gente faz duas grandes relações. A primeira é quantas arrobas de boi gordo são necessários eu produzir para comprar um bezerro, né? Então, é a variação do preço do bezerro, é a variação do preço da arroba. E tem também a relação de troca tradicional, que é quantos bezerros eu consigo comprar com a venda de um boi gordo no atual momento. Então, falando da primeira relação de troca, como você mencionou, é a pior relação de troca, né, para o terminador desde fevereiro de 2000, quando a gente começou a calcular essa relação. Então, nesses últimos mais de 20 anos, a relação de troca chega hoje em abril, nessa primeira quinzena de abril, em 9,89. Ou seja, o que, que é isso, Thiago? Eu preciso de 9,89 arrobas para comprar um bezerro. Então, o boi gordo valorizou, mas o bezerro tem valorizado mais. Então, essa conta ela fica apertada para o terminador por causa disso. Então, cada vez mais esse pecuarista que busca o animal de reposição tem que despender mais arrobas de boi gordo.
O que seria o normal, Thiago?
O normal vai depender muito da oscilação do mercado. Um indicador que a gente tem para a gente pegar uma média aí, que também a gente pega, puxa vida, Thiago, mas é uma média aí de 20 anos, a pecuária mudou muito. Eu concordo que a pecuária mudou e vem mudando, né? Mas só para vocês terem uma ideia de média, a gente fala algo em torno de 7,65, né, desses últimos 20 anos. Ou seja, essa relação de troca piorou para o terminador, né, para o invernista, em algo em quase 30%, 29,37%. Então, por exemplo, essa 7,25 é o padrão? Não chega a ser o padrão, mas, por exemplo, em novembro de 2019, né, quando o arroba deu, começou a dar aquele boom, né, ultrapassando lá os R$ 200 a expectativa, a gente falava de 7,34 essa relação. Dezembro, 7,46. O ano passado, o melhor momento foi por setembro, outubro e daí novembro também, que chegou a 8,57. Então, quando a gente fala no 7,65, é um patamar interessante para o invernista. Óbvio que hoje está muito mais interessante para o criador, né? Mas a gente falar algo em torno, pela pecuária tradicional hoje, né, do que evoluiu, algo em torno de 7,5, 8 é o mais plausível. Então 9,9, quase 10, é um número realmente expressivo.
E agora quando a gente transforma isso em animais, que é o que o produtor, né, tradicionalmente faz, né? Eu compro os X bezerros com o meu boi, né?
Sim. É, aí essa relação é também pior para o terminador, lógico, mas é uma conta, outra, é a conta de outra maneira de se fazer. Então, hoje, com a venda de um boi gordo, o terminador ele consegue comprar 1,7, 1,72 bezerros. Também é, é o menor valor desde fevereiro de 2000. A média histórica, né, desses últimos anos ficou algo em torno de 2,25, ou seja, com a venda de um boi, o terminador, né, o pecuarista, ele conseguia comprar 2,25 bezerros. Era mais ou menos essa conta que se fazia. Só para vocês terem uma ideia, lá no início dos anos 2000, se comprava 2,6, chegava a quase 2,7 bezerros com a venda de um boi gordo, vamos falar quase 3 bezerros. Né? Mas vamos lembrar, era um bezerro de 170 quilos, mais ou menos. Hoje eu estou falando de um bezerro de 210, 220 quilos. Então, essa mudança na pecuária fez com que essa relação de troca ficasse justa.
E isso vem aumentando, né, Thiago? Nesses últimos meses, a gente percebeu que a situação não estabilizou, né? Ao contrário, ela acompanhou e foi além do preço da arroba.
Começa o ano, por exemplo, essa relação de quantas arrobas necessárias para se comprar um bezerro, ela sai de 9,01 em janeiro para chegar a 9,9. Então, ao longo desses 4 meses, essa relação de troca foi piorando, muito devido à forte valorização do bezerro. O boi gordo valorizou também, como a gente já mencionou aqui, mas evidentemente que o bezerro, né, ele valorizou mais, né, nesse período. Se a gente pega um recorte, né, de abril em relação a janeiro, o boi gordo sobe algo em torno de 4,6%. Enquanto se a gente faz a mesma relação para o bezerro subiu 14,8%. Então, o bezerro valorizou mais. E isso vai prejudicar a relação de troca mesmo.
Tá? Perfeito. Agora, a atitude natural diante disso é o pecuarista tentar colocar mais peso no animal dele, certo?
Sim, aí a gente entra num outro ponto importante da discussão. Ah, então o bezerro tá caro, eu não vou ganhar dinheiro com a terminação. Evidentemente, vai depender do sistema de produção que você usar e da tecnologia que você usar, tá? A margem ficou mais restrita? Evidentemente que a margem no modal da produção ficou restrita e negativo para quem não usa tecnologia. Agora, eu gosto de fazer um paralelo, né, que é comum dia a dia nosso. Não adianta a gente comprar uma Ferrari, comprar um bezerro bom, né, e uma Ferrari querer usar gasolina adulterada. A gente não vai ter um bom rendimento. Não adianta a gente comprar um bezerro caro e dar uma nutrição meia boca, dá um remédio, muitas vezes genérico, que não tem um retorno bem para o animal, fazer todo o manejo de rebanho, o manejo dentro da fazenda desses animais, que vai prejudicar ganho de peso, assim como não adianta eu querer comprar um animal sem genética, pagando um pouco mais barato, comprar um fusquinha e usar gasolina azul, achando que ele vai ter um melhor rendimento. Então, é a gestão da produção. É a qualidade do bezerro. O que que é melhor? Bezerro bom e caro ou ruim e barato? Ah, Thiago, melhor é bom e barato. Concordo, como tudo para a vida, né? Mas nesse momento de altos preços e até mesmo altos preços da arroba, onde eu preciso de gestão, onde eu tenho competição por área de grãos, floresta, eu preciso de bezerro bom e caro, mas que ele seja bom. Não adianta comprar também um bezerro ruim e caro. Eu preciso de um bezerro bom, independente do preço. Eu preciso fazer conta. E aí, usar a tecnologia. Essa tecnologia vai fazer com que eu produza mais arrobas com menos alimento, por exemplo. É o raciocínio lógico. Ah, Thiago, mas para mim ganhar mais arroba, eu vou ter que gastar mais. Evidentemente, você vai ter que investir mais. Mas um bom investimento vai traduzir isso evidentemente, em mais arrobas produzidas em um menor tempo. É aí que vai fazer com que a sua relação de troca fique melhor para o terminador.
Vamos colocar isso em números, Thiago. Eu acho que ficou muito claro o que você disse, mas na hora que a gente coloca os números fica mais fácil. Então, para bancar esse bezerro mais caro hoje, o pecuarista deixou de vender, ou pelo menos não dá para ele pensar mais em vender aquele boi com 16, 17 arrobas, certo?
Ele pode até vender um boi de 16, 17 arrobas, mas que ele tenha uma baita de uma tecnologia, ele seja mais jovem. Ele não pode daí demorar muito tempo na fazenda. Então, aí ele vai receber premiação, exatamente pela precocidade da carne, pelo tipo de animal.
Se não for esse o caso, ele tem que botar peso nesse animal.
Ele tem que pôr peso no animal, porque o bezerro está ganhando peso. Lembra que eu falei do início dos anos 2000, 170 quilos? Hoje eu não tenho mais bezerro de 170 quilos. Ah, Thiago, eu tenho, eu conheço. Tudo bem, mas a maioria já está com bezerro de 190, 200, 210, 220. Tem a gente até tirando bezerro de 270 quilos, que seja. Mas 200, vamos colocar 210, 220. Então, o bezerro ganhou peso. O boi gordo também tem que ganhar esse peso.
Então, em vez de entregar esse boi de 16, 17 arrobas, eu aumento a entrega dele para 20 arrobas.
Possivelmente, exatamente. Fazer com que eu ganhe caixa, com que o boi gordo ganhe peso, né? Então, a gente tem que sair de 16, 17 para 19, 20 arrobas.
Mas então não dá... daí é isso que você falou, para demorar mais 90 dias dando comida, dando alimento para esse animal, para chegar nas 20 arrobas. Ele tem que fazer esse ganho de 3 arrobas aí, dos 17 para os 20, no menor tempo possível. Senão fica caro do mesmo jeito.
Não, ele pode ficar caro. Aí vai depender, que nem eu falei, da genética, do tipo de alimentação que você vai dar. Por exemplo, o que acontece muitas vezes? O que a gente vai começar a entrar em maio, tradicionalmente? Maio? O desmame. E a gente entra num período de seca. Né? Qual que é o sistema de produção ou a fase de produção, uma das chaves hoje? Se o bezerro está caro e o boi magro, e o boi gordo, ele precisa ganhar peso mais rápido, ele precisa vir com uma rapidez com tecnologia de usar, a fase da recria ela começa a se tornar cada vez mais importante. Nos últimos anos, de 2008 para cá, 2015, 2018, a gente investiu muito em terminação. A evolução para a terminação foi gigantesca, assim como a evolução agora na cria está sendo. Então, a recria ela tem um papel interessante para chegar onde que você está falando. Eu preciso de menos tempo exatamente para engordar esse gado. Tá.
E daí aquela comparação que você fez, não adianta ter uma Ferrari e colocar gasolina comum, né?
Exato, eu preciso realmente olhar na ponteira, o que eu tenho de disponibilidade. Óbvio, é o que eu tenho de oferta a um custo que caiba no meu bolso, mas não dá para falar, eu comprei um animal caro, eu vou comprar um insumo de alimentação sanidade mais barato. A gente tem que ponderar muito bem. O produtor tem que estar muito ciente dos números produtivos, para senão ele vai perder dinheiro. Tá? Porque realmente a reposição, a compatibilidade do bezerro até do boi magro em relação ao boi gordo valorizou mais. Né? Isso está claro para todo mundo na nossa fala aqui. Então ele precisa realmente investir. Investir em investimento não é custo. Isso tem que deixar claro.
E eu estou achando que pecuarista tem que ser matemático também, hein, Thiago? Quanta conta tem que fazer, hein?
Alexander, é um ponto interessante, não é simplesmente matemático, geralmente, na verdade, é ser empresário.
Gestão, né?
Eu preciso saber de matemática, eu preciso saber cuidar do treinar o meu funcionário. Peraí, eu vou dar um produto de 3.500, quase um bezerro, né? Acima de 3 mil reais, vou dar um produto para ele. Vou comprar uma nutrição cara, vou comprar uma saúde cara, e ele não vai saber manejar esse animal... Ele não vai ter essa expertise, eu vou perder dinheiro, né? E idem fazer conta matemática, eu preciso acompanhar meus indicadores, eu preciso saber o que acontece na minha fazenda, né? Então, realmente, é uma empresa, é um negócio. Porque um boi que hoje vale 6 mil, né, mais ou menos, é um produto caro. Se eu tenho 10 bois na minha fazenda, eu estou falando de 60 mil. Se eu tenho 100 bois, se eu tenho 1.000 bois... A conta vai ficando gigante. Eu sei que tem o custo também. Então, os valores não é mais um boi de 80. reais. É um boi hoje de 320, 315 reais. Então, eu preciso ter gestão de custo, gestão financeira e ter matemática também.
Muito bom. Ó, então, duas informações importantes. A primeira é que a relação de troca é outra. Se você precisa entender essa relação de troca aí na sua região, fazer as contas, obviamente. E a segunda é pesar esse animal. Para compensar essa relação de troca, você aumenta o peso do seu animal. No entanto, a que custo? Você tem que ponderar isso também, porque às vezes não adianta nada. Você fica lá esticando a vida desse animal, fica lá engordando ele de forma lenta, você gasta mais com comida, ele não responde ao ganho de peso, e daí a conta não vai fechar de jeito nenhum, né, Thiago? Então, o produtor precisa ficar atento a esses dois pontos nesse momento, certo?
Perfeito, perfeito. A gestão de custo é identificar. Aí entra outro fator, Alexandre, de comercialização, exatamente entender a genética desse animal, fazendo essa conta e sabendo quais são os fatores dentro da fazenda para mim levar esse animal exatamente a engordar, ganhar um peso em menos tempo e também fazer uma comercialização boa. O que o mercado está querendo hoje? Ah, é um boi China? É um boi com uma premiação por precocidade? A gente precisa identificar. Essa é a realidade hoje do mercado.
Boa, Thiago. De uma forma geral, só para a gente finalizar, Thiago, o que você está vendo no mercado? Quais são as expectativas aí do CPEA? E, de forma geral, o que a gente pode esperar aí de preço do boi, preço da carne? O que você está vendo aí?
Não chovendo muito no molhado, sempre, né? Mas a gente começa agora. A gente já vem falando de muita oferta restrita. A gente entra agora num período, apesar da gente sinalizar um pouco de chuva nos próximos 10 dias aqui no Brasil, né, do Sul, Brasil Central, então isso pode ajudar um pouco, mas a gente vai entrar no período da entre safra, maio, junho, onde eu tenho preços alto em grãos. Então, a oferta tem de ficar ajustada. Pelo lado da demanda, a gente termina ontem, né, com câmbio quase 5,70, começa o dia hoje com câmbio a 5,59, é ainda um câmbio forte, que dá esperanças da continuidade da China, porque também ela tem um problema lá, a China vai continuar comprando. Então, pela demanda externa chinesa, o câmbio firme e a oferta restrita, a gente tem preços firmes, tanto que o mercado futuro sinaliza para outubro 327, mais ou menos. Isso caiu um pouquinho, 326,40 ontem, mas é um mercado forte. O mercado doméstico que vem realmente trupicando sempre. O que se esperar desse cenário todo? Eu falei um pouquinho do câmbio. Evidentemente, um câmbio a 5,30, ela deixa uma arroba de 320, algo em torno de 60, 61 dólares a arroba. Aí é para a gente ficar atento. Mas, por outro lado, também a China não vai deixar de uma hora ou outra comprar. Não estou falando que o câmbio vai a 5,30 também. Mas são fatores que podem vir trazer uma dinâmica diferente, como o consumo doméstico vem restringindo e vem trazendo também dificuldade para a indústria que opera no mercado doméstico. Não tem o mercado China, está pagando caro de uma matéria-prima e não está conseguindo colocar carne no mercado interno porque o consumo realmente está travado também em comparação com as outras proteínas mais baratas.
Boa, Thiago. Meu caro, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, por trazer essa proposta nova de discussão e quantificar isso, né, Thiago? Porque a gente já vem falando isso desde o final do ano passado, aliás, desde o ano passado inteiro, né, que o bezerro estava correndo na frente do boi, que o preço do bezerro estava subindo mais rápido que o do boi, mas a gente nunca parou para quantificar, para ver como é que estava essa relação, sempre era uma suposição e a gente sabia que aquela relação de troca tradicional já não estava mais acontecendo, mas agora não, agora a gente tem esses números para comparar. Valeu, obrigado aí por nos ajudar a entender melhor essa relação.
Não, eu que agradeço a oportunidade também de discutir o mercado sobre uma ótica produtiva, né, para entender também o que pode vir a acontecer, mas é sempre bom a gente trazer números, discussão, como a gente comentou, você frisou também, isso varia de região para região, isso varia de produtor para produtor, mas quando a gente quantifica a discussão, ela pautada em números, ela nos dá um norte e nos traz um poder de decisão, né, para quem está no negócio dia a dia, muito mais claro. Que ficou, que valorizou, mas o produtor ele consegue manejar melhor aí os seus números.
O número não precisa ser exatamente o mesmo, mas a tendência é, né, Thiago?
Perfeito, é exatamente isso.
Boa. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Nós que agradecemos, sempre estamos à disposição aqui. É um prazer aqui bater papo sobre pecuária com vocês. Um grande abraço e um bom final de semana aí para todos.
Valeu, Thiago. Abraço para você. Tá aí o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEC, com a gente, analisando essa relação de troca entre boi gordo e bezerro nesse momento muito desfavorável aí para o terminador. A gente, antes de encerrar, deixa eu passar rapidamente como estão as negociações lá na B3. B3 hoje se recuperando. Nos últimos 2 dias andou aí titubeando, mas nesse momento o abril, R$ 314,45, alta de 0,46%. Maio, R$ 309,70, alta de 0,96%. Junho, R$ 309,25, alta de 1,19%. E julho, R$ 315,60, alta de 0,51%. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho aqui os números do mercado para outubro, que também é uma referência muito importante aí para os negócios. Outubro se recuperando também, R$ 329, uma alta de 0,7%. Ontem a gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas esse patamar caindo para 326, entre 326 e R$ 327. A gente está falando de outubro, voltando para os 329 hoje. O indicador CPEA ontem fechou com alta de 1,04% a R$ 320 por arroba. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.